Os quatro evangelhos. Continuação. Transfiguração de Jesus no Tabor, a aparição de Elias e de Moisés, nuvem que cobriu os discípulos, voz que saiu dessa nuvem e palavras que proferiu. Segunda parte. No que respeita aos mundos, sejam de ordem material, de ordem espiritual, tantas são as suas gradações dos pontos de vista da sua sucessão na categoria dos mundos, da sua progressividade e da sua utilidade como mundos intermediários, que não se lhes pode formar a escala, quer se trate de ir dos mundos materiais aos que se acham no estado fluídico, quer se trate de ir destes, que são os que encessou a materialidade, aos que atingiram o estado de pura fluidez. À medida que os mundos se depuram, a luz que os cerca vai se descolorindo por transições insensíveis. Vai do vermelho ao azul e ao branco, passando por gradações sucessivas e intermédias de tons, que aprendereis atentando no que pode dar a paleta de um pintor. Notai que as chamas, quando as alimenta um corpo material, se colorem de nuanças diversas e parecem, por assim dizer, materiais, ao passo que as que provêm da inflamação de um gás são mais tênues e mais brancas. Naturalmente, quanto mais elevado é o planeta, tanto mais branca e brilhante é a sua luz. Os mundos espirituais, que apelidais de celestes, aos quais só têm acesso os puros espíritos, mundos que atingiram o estado de pura fluidez, são, na hierarquia dos mundos, os que projetam luz mais branca e mais brilhante. Também, entre os puros espíritos, que em pureza são todos iguais por haverem chegado todos à perfeição moral, há hierarquia, conforme já o explicamos, sob o ponto de vista da ciência universal. Todos, através da eternidade, se aproximam de Deus, sem todavia jamais poderem se igualar ao Criador, incriado, eterno, infinito, ser dos seres, espírito dos espíritos, tão sutil, tão resplandecente de alvura e de luz, que nenhum dos espíritos puros mais elevados pode abrangê-lo com o olhar, nem lhe suportar as irradiações, quando se avizinha do foco da onipotência, para receber a inspiração das vontades do soberano Senhor, do Pai, de tudo o que é. O arco que se forma nas nuvens, e a que dais o nome de arco-íris, arco que Deus, por intermédio de Moisés, seu enviado, indicou aos hebreus como sendo o sinal da aliança perpétua entre ele e todas as criaturas vivas da terra, é, em espírito e verdade, tirado da letra, que o vela, o espírito, o emblema do progresso dentro da unidade e da solidariedade de todos os mundos e de todas as essências espirituais, em todos os reinos da natureza, quer materializadas, quer encarnadas, no estado material ou no estado fluídico, quer perispiriticamente incorporadas, quer errantes na imensidade. É o emblema da marcha ascendente, una e solidária, de todos os mundos e de todas as essências espirituais, a todos os graus da escala. Não esqueçais que para os hebreus a terra era a criação inteira, não passando o céu, o firmamento, de acessórios integrantes da mesma terra. O fenômeno da transfiguração que Jesus realizou não foi, como indicador de poder físico, um prodígio extraordinário, conforme pensais. Já não vos dissemos que Jesus não se mostrou em todo o seu esplendor? Que ele se cobriu de fluidos luminosos para olhos humanos, mas sombrios em comparação com a luminosidade que lhe era própria? Dessa faculdade, desse poder, dispõe todos os espíritos elevados. todos são aptos a produzir o mesmo fenômeno em condições correspondentes ao grau de elevação a que tenham chegado. Nós, como todos os espíritos elevados, podemos alcançar o mesmo fim, desde que isso seja necessário e permitido. Assim é que podemos, primeiro, fazer-nos visíveis e tangíveis sobre a forma humana. Depois, operar a transfiguração, reunindo à volta de nós os fluidos luminosos necessários, tornados visíveis aos olhares humanos, fluidos esses, porém, sempre inferiores ao que correspondem à nossa elevação espírita. Também, no seio da vossa humanidade, se pode produzir, como sabeis, o fenômeno da transfiguração. Esta, todavia, nenhuma relação tem com a que Jesus, espírito apenas revestido de um perispírito tangível, realizou, e que só os espíritos elevados podem igualmente realizar. Dar-vos-emos ainda, ao concluir o presente capítulo, explicações a esse respeito. Ao mesmo tempo que viam a Jesus transfigurado, Pedro, Tiago e João viram dois homens, a saber, Moisés e Elias, que lhes apareceram a falar com Jesus cheios de glória. Moisés e Elias se tornaram visíveis aos apóstolos cheios de glória, por isso que, como todos os espíritos superiores, eles eram luminosos sob a forma ou a aparência humana. Para reconhecerem a Moisés e Elias, os discípulos não precisaram do socorro da inspiração, como quando Pedro respondeu a esta pergunta do mestre. E vós, quem dizeis que eu sou? No caso de Moisés e de Elias, eles viram e isso apenas bastou. Moisés apareceu com o sinal que mostrara aos hebreus, as duas chamas sobre a cabeça. A tradição falava delas e os apóstolos o reconheceram por esse sinal. Quanto a Elias, não ignorais que a tradição referia ter esse profeta, no momento em que for arrebatado para o céu, deixado o manto que trazia a Eliseu, seu discípulo e sucessor em Israel. Não ignorais tampouco que os judeus jamais se apresentavam em público, numa solenidade qualquer, sem estarem envoltos no manto que usavam. Ora, apresentando-se Elias ao lado de Moisés, sem o manto, os discípulos logo compreenderam de quem se tratava. Compreenderam, porquanto, como sabeis, Pedro e seus companheiros eram espíritos adiantados, tolhidos pela carne, é certo, mas cujas inteligências, em dados momentos, a conseguiam dominar. Moisés e Elias falavam a Jesus da sua saída do mundo, fato que tinha de verificar-se em Jerusalém. Isso foi apenas uma explicação dada aos homens, uma interpretação humana que a compreensão do fato fez necessária. Foi o resultado das apreciações ou comentários a que deu lugar a presença de Moisés e de Elias em circunstâncias tais que aos discípulos pareceu que eles falavam com Jesus. Foi ainda o resultado da interpretação destas palavras do mestre, até que o Filho do Homem haja ressuscitado dentre os mortos. Interpretação que o evangelista sobre a influência mediúnica teve que registrar, conforme a narração que lhe fizeram os três discípulos, cada um exprimindo as suas próprias sensações. Segundo o comentário que chegou a Lucas, Jesus recebera de Moisés e de Elias, que lhe apareceram cheios de glória, as necessárias instruções. Jesus, que tinha a presciência do futuro, já havia predito sua ida a Jerusalém, sua morte e sua ressurreição. Nada tinha que aprender com Moisés e Elias relativamente a esses sucessos vindouros. Os três discípulos tão perturbados ficaram com a manifestação que perguntavam entre si o que queriam dizer estas palavras do mestre, até que o Filho do Homem haja ressuscitado dentre os mortos. A presença de Moisés e de Elias nada teve que aberrasse dos fatos ordinários. Ambos estavam sempre juntos de Jesus. Naquele momento apenas se tornaram visíveis. Não só Moisés e Elias, porém muitos outros espíritos ainda mais elevados estavam, como estão hoje, constantemente ao lado do mestre, aguardando a manifestação de suas vontades para agirem. O fato de somente Moisés e Elias se terem tornado visíveis explica-se pela circunstância de haverem ambos prometido o Messias e pela de que só a presença deles era necessária, atentas às tradições dos hebreus, à manifestação e ao fim que essa manifestação visava. Ao afastarem-se, Moisés e Elias disse Pedro a Jesus: Mestre, estamos bem aqui. Se quiseres, faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizia, pois estavam assombrados. A proposta de Pedro para a construção de 3 tendas era ainda uma consequência dos erros hebraicos. Pedro via Moisés e Elias ressuscitados, em corpos que supunha carnais, e queria conservá-los junto do Mestre bem-amado. Ele estava perturbado. Como deveis imaginar, a manifestação não durou muito tempo. Ao que se afigurou aos discípulos, já Moisés e Elias se iam embora, quando Pedro propôs a Jesus construir as 3 tendas. Essa foi a sensação que eles tiveram, em consequência ao mesmo tempo da crença, filha dos erros hebraicos de que Moisés e Elias haviam ressuscitado, e traziam corpos carnais e da ignorância em que estavam das causas e efeitos espíritas. O que na realidade se passou é que, quando os discípulos supuseram que Moisés e Elias se iam afastando, estes começaram de fato a desaparecer das vistas deles, cuja tensão de espírito se enfraquecia. Para realizarem o desaparecimento aos olhos dos discípulos, Moisés e Elias se foram sumindo no ar, dando, porém, a impressão de que desapareciam por efeito do afastamento. Pedro ainda estava falando quando viu uma nuvem que, tornando-se espessa e luminosa, os cobriu, e de repente uma voz que saía da nuvem se fez ouvir, dizendo: Este é meu filho bem-amado, em que hei posto todas as minhas complacências, escutai-o. Ouvindo estas palavras, os discípulos caíram de rosto em terra e foram presos de grande temor. Enquanto a voz se fazia ouvir, Jesus se aproximou deles, os tocou e disse: Levantai-vos e não temais. Erguendo então os olhos e olhando logo para todos os lados, viram unicamente a Jesus, que se achava a sós com eles. A nuvem luminosa, que fazendo-se espessa, cobriu os discípulos, não era senão a massa dos fluidos que os cercavam, os quais, reunidos e tornados para eles visíveis no estado luminoso, os envolveram. Já vos demos a este respeito explicações quando tratamos da luz que envolveu os pastores. No momento em que Jesus tocou os discípulos e lhes disse: Levantai-vos e nada temeis, já Moisés e Elias se haviam feito invisíveis. Pedro, Tiago e João, libertos da influência mediúnica, de posse novamente da vista corporal humana, não viram a mais ninguém, além de Jesus. É que o Mestre, dispersando os fluidos que atraíra a si, tornando-os de novo incolores e invisíveis para olhos humanos, fizera cessar os fenômenos e os efeitos da transfiguração, de modo que ali ficou outra vez sozinho junto dos discípulos, e com a mesma aparência que tinha quando na companhia deles. Subiu ao monte, isto é, com a que tinha, sempre que as exigências de sua missão terrena o obrigavam a estar presente entre os homens, a aparência da corporeidade humana. E ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que a ninguém falassem do que acabavam de ver, até que o Filho do Homem houvesse ressuscitado dentre os mortos. Eles guardaram um segredo sobre o fato, e por então a ninguém disseram o que tinham visto. E entre si perguntavam o que quereria dizer isto, até que o Filho do Homem haja ressuscitado dentre os mortos. Não vos admireis de que, perturbados como ficaram, os discípulos inquirissem entre si o que teria querido Jesus dizer por estas palavras, até que o Filho do Homem haja ressuscitado dentre os mortos. Eles não compreendiam o que isso significava, pela razão de que a reencarnação passara para a categoria das superstições, embora ainda houvesse quem nela acreditasse. Compreendiam que, decorridos séculos, uma alma voltasse a habitar outro corpo, tanto assim que compreenderam houvesse podido a alma do profeta Elias vir habitar o corpo de João Batista, filho de Zacarias e de Isabel. Mas não logravam compreender que Jesus pudesse recomeçar imediatamente outra existência no mesmo corpo. De acordo com o que pensavam, o reaparecimento da alma só se dava mediante sua união com a matéria. Ora, de um lado, Jesus, para eles, estava revestido de um invólucro corpóreo idêntico aos dos outros homens, sujeito como os destes à morte real. E, sendo assim, o mestre não poderia retomar a existência, senão voltando sua alma ao cadáver. Neste sentido, é que entendiam a palavra ressurreição. Por outro lado, ignoravam a natureza perispirítica do corpo de Jesus, a qual, só pela atual revelação, deveria ser e foi divulgada, explicada. Inteiramente desconhecidas, lhes eram as combinações do perispírito e da tangibilidade. Jesus proibiu a Pedro, Tiago e João que falassem a pessoa alguma do que tinham visto, até que ele houvesse ressuscitado dentre os mortos. Porque se os discípulos divulgassem imediatamente os fatos que presenciaram, antes de ocorrido o reaparecimento, a chamada ressurreição do mesmo Jesus, ninguém lhes daria crédito. Cumpria que o testemunho deles, com relação ao que se passara no monte, fosse aceito pelos homens, os quais, concluída a missão terrena do Mestre, tinham que ver nele por efeito dos fatos realizados e das revelações que então se divulgariam e espalhariam, um homem igual aos outros, revestido de um corpo material humano, mortal e perecível, e ao mesmo tempo o Filho de Deus milagrosamente encarnado. Só nos resta agora explicar-vos o fenômeno da transfiguração do ser humano. Este fenômeno, já o dissemos e repetimos, nada tem de comum com o que, na sua qualidade de espírito revestido de um corpo perispirítico, Jesus produziu, e que só os espíritos elevados podem também produzir. O homem, por si só, não pode operar o fenômeno da transfiguração. Indispensável lhe é para isso o concurso de seus irmãos errantes. A transfiguração se produz igualmente ou pela vontade do encarnado, ou, independente da sua vontade, a seu malgrado, tanto tendo ele consciência do fenômeno como não a tendo. No primeiro caso, a vontade do encarnado obra atraindo a si os espíritos cujo concurso lhe é necessário. Para consegui-lo, não precisa fazer evocação alguma. Basta-lhe a vontade de se transfigurar, desde que haja necessidade de que essa transfiguração se opere, isto é, desde que haja um fim sério a ser alcançado, para que os espíritos que lhe são simpáticos possam o vir auxiliar. Quando a transfiguração se verifica, independentemente da vontade do encarnado, a seu mau grado, ele não passa de um instrumento dos espíritos que provocam o fenômeno. Instrumento muitas vezes inconsciente, sobretudo se lhe, por ser estranha a ciência espírita, ignora as causas e os efeitos de tal manifestação. Em geral, para a realização do fenômeno da transfiguração, concorrem o perispírito do encarnado e o do espírito, ou os dos espíritos que produzem o fenômeno. Em virtude desse concurso, dessa adição de perispíritos, há uma combinação fluídica. Por isso que o espírito toma de empréstimo ao encarnado uma parte do seu fluido animalizado. O espírito que opera mistura o seu perispírito com o do encarnado, e este, envolvido assim em fluidos perispirísticos combinados, toma a aparência que o primeiro lhe queira dar. Coberto de tais fluidos, que não lhe é dado ver nem sentir, mas que sobre ele se estendem, formando uma espécie de campânula, o encarnado toma, para os que presenciam o fenômeno, a aparência que o espírito entenda de lhe dar, seja qual ela for. mascarado pelos fluidos que o envolvem, não o podeis ver, senão como vo-lo queiram mostrar. Falando dos fluidos, acabamos de dizer que o encarnado não os sente, nem os ouve. É que alguns encarnados, submetidos às influências que produzem o fenômeno, ficam num estado análogo ao estado magnético ou sonambúlico. Outros, como sucede com os médiums, sentem a influência que os força, pela ação fluídica, a dirigir o olhar para tal ou tal ponto, sem terem consciência da mudança de aspecto que lhes foi imposta. Sentem que falam, quando por si mesmos não o teriam feito. Mas não percebem quem lhes põe nos lábios as palavras. Sentem, finalmente, que obram sem intervenção de suas vontades nem de suas faculdades. Mas não sentem nem veem o agente que os impulsiona, que os envolve e os transforma. Dá-se com eles o que se dá com o médium psicógrafo, que sente o braço impelido por ligeira pressão, mas não sente nem vê quem lhe atua no braço, para pô-lo em movimento. Desde que não se trate de um médium também vidente, ou de um encarnado que possua a faculdade da vidência, da qual o espírito use para se lhe tornar visível. No caso da transfiguração, o encarnado não sente nem vê o perispírito do espírito, quando este se torna visível e tangível à forma corpórea por ele mesmo produzida. Só para os assistentes essa forma corporal é visível e tangível, a menos que uma causa fortuita exija que aquele que se transfigura a sinta e veja. Em tal caso, poder-se-ia colocando de fronte de um espelho, tornar-lhe visível aquela forma. Mas semelhantes experiências pouca utilidade têm. Pelas combinações fluídicas de seu perispírito com o do encarnado, pode o espírito que opera a transfiguração não só tornar visíveis e tangíveis aos assistentes todas as aparências que julgue conveniente mostrar-lhes, como também dar ao paciente os traços fisionômicos, o olhar, o som da voz e até as maneiras habituais de falar da pessoa cuja aparência corporal queira reproduzir por meio da transfiguração. Para tudo isso conseguir, o operador se utiliza dos órgãos visuais e vocais daquele que lhe serve de instrumento, como se utiliza de seus membros para agir de qualquer modo. Se é preciso, os espíritos se reúnem a fim de alcançarem o objetivo visado. Mas, para tanto, se faz mister que o paciente tenha em si latentes muitas mediunidades, o que é raro, principalmente agora. O futuro, porém, desenvolverá essas faculdades nos homens. Graças a Deus.